Amém, gente. Vocês podem sentar. Não preciso hoje não do... Valeu, obrigado, Gil. Que privilégio poder louvar a Deus, expressar essa grande verdade que nós precisamos dele, que sem ele nós não somos absolutamente nada. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente está numa série de mensagens. Começamos desde o primeiro domingo falando sobre exatamente como ter um novo ano sobre a mentoria de Jesus. Se você não escutou os episódios anteriores, por favor, está lá no nosso Spotify. É importante que você possa escutá-los para você entender melhor o que a gente está falando e vai continuar falando hoje aqui. A gente tem mostrado como que a gente começa o ano sobre o ciclo da determinação, essa coisa que a gente faz todo novo ano de metas e objetivos. Quem aqui já começou a perceber que algumas de suas metas e objetivos não estão assim apontando que parece que vai rolar? Porque estamos indo para o segundo mês já, ainda não começamos totalmente, porque carnaval é em março, então um ano só começa depois do carnaval. Então você vai ter 3 meses aí de teste, né, para saber se algumas metas e objetivos vão assim, apontar algum caminho de sucesso. Mas a verdade é que a gente começa essa coisa das metas e objetivos altamente motivado. E aí descobre que no meio do caminho a vida tem curvas muito acentuadas e de vez em quando a gente perde o rumo, a gente sai um pouco fora da pista e a gente vai desanimando e a gente vai percebendo que aquela meta sobre perder peso, por exemplo, você já ganhou. Não, né? Ninguém ganhou peso aqui não, né? Já perdeu, né? Que bom. Essa coisa que a gente vai, assim, estabelecendo e percebendo que a vida vai acontecendo e não vai levando a gente para perto das metas e objetivos, né? Vai levando para distante. Por quê? Porque a vida, ela é muito complicada, gente. Meu Deus do céu, você não tem o controle da vida. Ela acontece simplesmente, você está participando dela, isso leva você à frustração e termina o ano você novamente acreditando nessa coisa de que, o ano que vem é mais uma oportunidade para fazer diferente. Aí você fica nesse ciclo da determinação. E, por favor, me ajuda aí a passar o slide. Desculpa, gente, cometi um grande equívoco aqui. Porque, normalmente, eu leio o texto depois, né? E eu queria ler antes, mas aguenta lá um pouquinho. E aí a gente vai... Funcionando. E aí a gente vai, aguenta só um minutinho aí, a gente vai para o ciclo do discernimento, que é exatamente onde a gente começa fazendo metas e objetivos, sim, mas primeiro com a percepção da busca da vontade de Deus para a nossa vida. Porque o ciclo do discernimento tem uma coisa muito assim, categórica em todo ele, que é a minha vontade. O que eu quero para mim, o que eu espero para mim, é sempre a minha vontade. Quando a gente olha para o ciclo do discernimento, não. É a vontade de Deus. O que é que Deus quer? O que Ele quer para a minha vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? Então, eu alinho as minhas metas e objetivos a partir disso. Eu passo a tentar perceber qual é o tempo de Deus. A gente fala muito isso. Tem tempo para tudo, não é verdade? Então, qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o momento de Deus na sua história? Então, você trata de... fazer o seu planejamento, você precisa fazer planejamento, se organizar em relação a isso, mas levando em consideração isso. Deus está fazendo alguma coisa ao meu redor, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, e eu preciso, então, me envolver. E eu trouxe aqui a imagem de um surfista que está lá no mar, tentando perceber a onda perfeita para surfar nela. Ele não produz a onda, mas ele tem a capacidade de entender a onda surgindo e entrar nela. Assim somos nós também, temos que perceber, Deus está fazendo algo ao nosso redor e a gente se envolve com Ele, e aí a gente tem as disciplinas espirituais, a oração, a leitura bíblica, a participação na comunidade local, que vão nos dando o poder para que a gente possa refinar nossa percepção. Cada vez mais que a gente se aprofunda no uso das práticas espirituais, a gente vai entendendo mais o agir de Deus, a gente vai discernindo mais a voz do Senhor, daquelas vozes interiores que tem dentro da gente, das vozes externas também, que ficam tentando abafar a voz do Senhor, e a gente vai ter a capacidade, que é o poder para perseverar. Porque diante desse turbilhão que é a vida muitas vezes, dessas curvas mais acentuadas que a gente se perde, a gente está ouvindo a Deus e a gente então consegue pegar no volante novamente e não para dirigir, mas para dizer: Senhor, está aqui, é teu, a minha vida, dirige. E a gente terminar o ano, terminar o ciclo com gratidão, que é você entender: as minhas metas e objetivos não foram alcançados, ok, mas Deus me levou para o centro da sua vontade, e eu sou grato por isso. Eu posso, de repente, não ter chegado onde eu gostaria, mas eu entendo que até onde eu cheguei foi com o auxílio do Senhor, foi com a ajuda do Senhor, foi com a sua boa mão, foi com a sua misericórdia e bondade que me conduziram até esse momento. Então, você troca a frustração pela gratidão. Então, nós temos falado sobre isso, e nós temos caminhado nos capítulos iniciais do Evangelho de João. Então, se você colocou aí na meta ler mais a Bíblia, quem fez isso? Ninguém, meu Deus, gente, vocês não são crentes, não. Fez, né? Que a gente bota essa meta também, né? Ler mais a Bíblia. Sendo aí, a gente até começa pegando lá aquele plano de leitura. Quem pegou o plano de leitura aqui? Aí o plano de leitura anual, trimestral, ler a Bíblia em 6 meses, não é isso? E a gente descobre que depois, no meio do caminho, uma coisa não vai acontecendo. Mas se você veio todos os domingos até agora para o Farol, você leu pelo menos 4 capítulos da Bíblia, olha só. Está vendo? Você está conseguindo. E agora nós vamos para o capítulo 5, essa história que é muito conhecida também. E eu gostaria de começar lendo ela e depois a gente voltar para ver ela mais detalhadamente. Então diz assim, é o Evangelho de João, capítulo 5, os versos de 1 a 2, diz que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu Jesus, quando viu esse homem que há 38 anos estava ali, tentando encontrar uma oportunidade de entrar naquele tanque de Betesda, onde vinha de vez em quando um suposto anjo, e ele viu aquele homem deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, o que é que foi que Jesus disse? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Detalhe, preste bastante atenção agora ao que vai acontecer. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: aleluia! Foi isso? Não. Hoje é sábado. Não lhe é permitido carregar a maca. Versículo 11. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. E mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. E aí, como eu já falei para vocês, o ciclo da determinação, do discernimento, e a gente tem observado ao longo dessa série que uma coisa é muito importante nesse processo de ser mentoreado por Jesus, que é ouvir. Ouvir a Jesus. Ouvir as suas orientações, as suas palavras. O que é que Jesus está dizendo? Se vocês lembrarem, desde a primeira mensagem a gente falou sobre o vem e veja, onde João Batista está no deserto falando para uma multidão de pessoas e de repente ele percebe que Jesus está passando lá no final da multidão e diz o quê? Vejam, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é maior do que eu, a minha missão está chegando no fim, porque esse que agora apareceu, ele veio de Deus, ele vê o Espírito descer sobre ele e repousar como uma pomba. E então João diz, ouçam ele, vão até ele e ouçam ele. E a gente viu que os discípulos estão fazendo exatamente isso, inclusive tem um cético, Natanael, que Filipe o incentiva a ir até Jesus e ver, venha e veja, e todos eles vão até Jesus para ver Jesus e para ouvir Jesus, não é isso? Ouvir Jesus. E depois a gente percebe que Jesus está em Caná da Galiléia, numa festa de casamento, e a mãe de Jesus chega até ele e diz, olha, o vinho acabou, e Jesus diz, eu não tenho nada a ver com isso. E então a mãe de Jesus diz, olha, o que ele mandar fazer, vocês façam. Não é isso? Ou seja, ouça Jesus. Escute o que Jesus vai dizer e a partir daquilo que Jesus vai dizer, faça. E assim depois, Jesus sai de Caná, vai para Jerusalém e lá ele encontra, aliás, tem um homem muito importante que vai encontrar com ele à noite, Nicodemos. E ele chega com toda a sua pompa, dizendo, tu és um grande mestre, ninguém pode fazer as coisas que você faz, se não vier de Deus. E Nicodemos vai para ouvir Jesus. E ele ouve Jesus, mas a gente não sabe ao certo o que foi que Nicodemos fez a partir daquela conversa com Jesus. Mas a gente sabe que ele ouviu Jesus. E em seguida, Jesus volta para a Judeia, passa por onde? Por Samaria, ele tem um encontro com a mulher, e aquela mulher ouve Jesus, ela vai para a cidade, fala de Jesus, os homens vêm da cidade, vai até Jesus, e todo mundo da cidade de Samaria ouve Jesus. Ouve Jesus. E Jesus volta para Jerusalém, e lá em Jerusalém, ele encontra com um oficial do rei que tem seu filho doente, e Jesus fala com aquele homem faz o quê? Ouve Jesus, confia nas palavras de Jesus, volta para sua casa. E aqui é um ponto muito importante que eu não falei durante toda a minha fala aqui, é que Jesus estava sendo conhecido por causa dos seus milagres. Milagres, sinais, maravilhas. Mas todos esses que eu citei para você têm a ver com o quê? Ouvir Jesus. Antes de ver Jesus fazer alguma coisa, esse homem não viu Jesus fazer absolutamente nada, ele apenas ouve Jesus. E a partir daquela palavra que ele recebe de Jesus, ele volta para casa e no meio do caminho, ele tem a informação de que seu filho foi o quê? Curado. Então perceba que o ouvir Jesus perpassa todo esse momento até agora. E não somente até agora, continua até hoje. Pergunta, você tem ouvido Jesus? Porque já são quantos domingos que a gente tem no ano até agora? Se você veio todos esses domingos, a gente tem feito um esforço para ser a voz de Jesus, para que Jesus fale com você, para que as palavras dele sejam ouvidas por você. E a grande questão é, você tem ouvido Jesus? E mais ainda, porque só ouvir Jesus não é suficiente. Porque se você veio todos esses domingos e você tem dito, Manoel, Jesus tem falado comigo. Muitos desses domingos eu vim aqui, eu ouvi a voz de Jesus, ok. Mas a grande questão é, o que é que você está fazendo? Porque ouvir Jesus e não fazer absolutamente nada não faz o menor sentido. Não adianta você ter vindo aqui hoje, você ter a percepção de que Deus está falando com você, de que Jesus está falando com você, se você sair daqui e não decidir fazer alguma coisa em relação a isso, agir, a tomar uma atitude, uma ação. De nada adianta a gente domingo após domingo ir à igreja, ouvir Jesus e sair daqui sem tomar uma decisão de reorientar a nossa vida a partir daquilo que a gente está ouvindo de Jesus, porque é exatamente ouvir Jesus e agir, tomar uma atitude, uma ação, que a gente então vai ter a oportunidade de viver novos recomeços, a nova vida, transformação. Ela acontece a partir daquilo que a gente ouve de Jesus. E a gente toma uma decisão de agir em relação a partir daquilo que a gente ouviu dele. A gente só consegue experimentar, gente, novos recomeços da nossa vida, uma nova vida. Essa nova vida só acontece a partir das palavras de Jesus que a gente ouve e da nossa aplicação prática a partir daquelas palavras que recebemos dele. Então, perceba que a gente vai fazendo, e eu preciso da sua atenção aqui para essa imagem, Porque a gente vai fazendo uma confusão muito grande nesse negócio. A gente acredita que as coisas mais explícitas da nossa vida, como os comportamentos, os valores, os rituais e as nossas afeições, elas são, assim, muito importantes nesse processo, até mais do que as coisas implícitas, que é a nossa cosmovisão, ou seja, a nossa forma de enxergar a vida. É mais ou menos assim, a gente vem à igreja, a gente ouve um monte de coisa e a gente muda o nosso comportamento. A gente passa a ter cara de crente. A gente passa a ter uma linguagem de crente. A gente passa a ter, assim, os nossos valores propagados e defendidos aguerridamente no nosso ambiente de trabalho, na nossa família. Não, mas a Bíblia diz assim. Comportamento. A gente tem um ritual, né? Domingo via igreja é um ritual. A gente tem essa coisa de, durante a semana, abrir lá o devocional para ler. A gente tem essa coisa de, durante as refeições, fazer a oração. E a gente vai confundindo essas coisas, né, que são explícitas, que todo mundo está vendo, como se elas realmente significassem tudo isso na nossa relação com Deus, quando, na verdade, a gente pode estar fazendo todas essas coisas de maneira explícita, a gente pode até ter a ação, mas implicitamente a crença que a nossa cosmovisão e a nossa forma de viver está desassociada. Por quê? Porque você vai perceber que o ouvir, ele vai moldando os nossos comportamentos, que vai nos levando para uma cosmovisão, ou seja, a forma de enxergar a vida. Tudo que você ouve, lê, assiste, o meio que você está, eles vão moldando as suas características, e isso é explícito. E eles vão formatando, então, a tua cosmovisão. Talvez você nem se dê conta dessa realidade, mas a sua maneira de enxergar a vida, que é a sua cosmovisão, ela vai sendo, então, restabelecida a partir da sua coisa explícita, daquilo que é explícito na sua vida, quando, na verdade, a proposta do Evangelho é o contrário. Você ouve, e aí você pratica, você molda a sua cosmovisão, que deságua na sua ação. É a crença que leva à ação, e não o contrário. Você não age primeiro, você não faz primeiro, você não molda os seus comportamentos, você não defende valores, você não pratica rituais, você não tem as suas afeições religiosas, em primeiro lugar, transformadas. Você tem, primeiro, a crença interna, o seu coração, para que isso deságue na ação. Quem percebe que é assim? Na sua experiência, talvez você já tenha tido a oportunidade de perceber quanta gente que explicitamente pareciam, assim, crentes genuínos, bons cristãos. E aí você descobre, em algumas conversas particulares, ou em algumas atitudes, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que alguém é desse jeito? Porque ele se moldou, ele percebeu que é possível você agir, mas você não sustentar internamente crenças, valores profundos. Quando, na verdade, a proposta é você primeiro ouve, você pratica, isso molda a sua vida, isso transforma você de dentro para fora. Assim, a gente percebe que no Evangelho de João vai ter uma grande pergunta. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa é a pergunta que está como um fio condutor em todo o Evangelho de João. Quem é Jesus? E João, então, tenta responder mostrando grandes discursos de Jesus. A gente vai encontrar exatamente os grandes eu sou de Jesus. Porque se você tem fome de alguma coisa nessa vida, Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Se você está vivendo um momento escuro, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Se você está perdido como uma ovelha desgarrada, eu sou a porta das ovelhas por onde você pode entrar e encontrar um aprisco. Se você está assim, sem alguém para lhe procurar e ir atrás de você e cuidar de você, eu sou o bom pastor. Se você está achando que depois dessa vida acabou-se, terminou-se tudo, eu sou a ressurreição e a vida. Se você está sem um caminho para seguir, se você está assim, acreditando que não existe verdade nenhuma, que tudo é relativo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Eu sou a verdadeira videira onde você pode estar conectado, encontrar comunidade, senso de pertencimento. Jesus vai se revelando por todo o evangelho de João. Isso João está fazendo esse trabalho, ele está escrevendo para mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus quem ele é. Então ele foca muito mais em revelar a pessoa de Jesus mais do que os seus sinais. Por incrível que pareça, João, ele relata poucos milagres de Jesus. Só existem 7 milagres no evangelho de João. E 4 deles você não encontra nos outros evangelhos. Porque o foco do evangelho de João é revelar quem Jesus é a partir da pessoa de Jesus e não daquilo que ele faz. Porque a gente viu no episódio passado que muitas pessoas estão procurando Jesus, não interessadas em quem Jesus é, mas por causa dos milagres de Jesus. As pessoas estão buscando transformação exterior sem a transformação interior. Elas estão querendo aquilo que é aparente, se esquecendo que é primeiro internamente que a coisa acontece. E isso tem a ver exatamente com a compreensão quem Jesus é. Quem Jesus é. Mas ele resiste a alguns sinais. Tanto que você vai olhar no final de João, você vai encontrar ele contando exatamente o encontro de Jesus ressuscitado com Tomé. Aquele que quer primeiro ver para crer. Ou seja, aquele que quer explicitamente ter algum sinal que comprove que Jesus é quem ele é. E então Jesus se apresenta a ele, diz, está aqui as minhas mãos furadas, o meu lado dilacerado. E então Tomé diz, Senhor, meu Deus. E Jesus fala, bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas crerão. E ele termina dizendo, João, que muitos outros sinais Jesus fez estão registrados em muitos lugares. Mas esses aqui, os 7 apenas que eu escrevi, é para que vocês saibam quem Jesus é. Quem Jesus é? O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então essa é a proposta do Evangelho de João. É mostrar para você e para mim quem Jesus é. Mostrar para aqueles que não conhecem quem Jesus é, quem ele é, e completamente desassociado dos sinais e maravilhas. Porque se você está buscando Jesus por causa de alguma transformação exterior, ah, eu quero que Jesus mude essa coisa aqui fora de mim, talvez você esteja perdendo seu tempo. Porque a transformação inicial que Jesus faz na vida de qualquer pessoa é primeiro do lado de dentro. É de dentro. É do coração. É da mente, é da maneira como você enxerga a vida, para que as coisas externas possam ser transformadas. Assim, a gente chega aqui no texto, porque perceba que diz que Jesus subiu a Jerusalém. Eu não sei se você lembra, mas está ali, Jesus está em Caná, ele sai de Caná, vai para Jerusalém, ele expulsa os comerciantes do templo, e depois ele realiza sinais miraculosos, ele conversa com Nicodemos, a popularidade de Jesus cresce por causa desses sinais e maravilhas, ele volta para Caná e decide passar por Samaria, e lá ele cura o filho do oficial do rei. Essa é a dinâmica. E perceba que Jesus voltou lá para Caná, depois de ter voltado para Jerusalém, e agora está voltando novamente para onde? Para Jerusalém. E aí, perceba que diz que lá em Jerusalém tem a Porta das Ovelhas, um tanque que é chamado Betesda. E olha só essa imagem, para você entender um pouco melhor. Essa é a Jerusalém do tempo de Jesus, e ali no meio tem o tanque de Betesda. Lá do lado esquerdo, onde você vê a muralha, tem a Porta das Ovelhas, que está aqui assim, ó, essa portinhola aqui, por onde as ovelhas passavam e tinham acesso ao templo. E do lado lá superior, você tem a Fortaleza de Antônia. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? É que havia uma ideia aqui na época de Jesus, porque os judeus eles não eram livres, eles eram subjugados pelos romanos, de que exatamente no tanque de Betesda, de tempos em tempos, acontecia um milagre. Mas esse milagre não era porque havia um anjo do Senhor que vinha. Se você ler aí na sua Bíblia, se você está com a Bíblia física, você vai perceber isso. Que essa expressão que diz sobre o anjo que desce, ela está entre colchetes. Porque supostamente foi um texto acrescentado posteriormente para tentar explicar por que que os judeus estavam ali reunidos nesse tanque. Porque o que é que havia popularmente naquela época? Fortaleza de Antônia, está vendo? Os exércitos romanos, eles descansavam ali, quando eles vinham da batalha feridos, cansados, precisando de uma renovação, eles entravam exatamente em tanques, acreditando que havia uma divindade que restaurava a saúde e o vigor físico para eles irem de volta para a batalha. Então, essa era a crença popular. Havia uma crendice de que, nesse tanque, havia algo espetacular acontecendo. Milagre. Você está ferido, você está assim, desanimado, precisando revigorar suas forças, vai lá no tanque de Betesda, porque você vai ser renovado. E é por isso que os judeus estão ali. E olha só, os judeus são um povo e receberam a revelação especial de Deus. Eles tinham as escrituras. Mas ao conviver com os romanos, eles estão absorvendo essa prática e misturando a coisa. Eles estão misturando uma crendice popular dos romanos como algo que vem de Deus. E é por essa razão que você tem a figura aí do Deus da medicina e da cura, Asclépio, ou Esculápio. Eu não sei quem é da área de saúde aqui, já deve ter visto que é exatamente o símbolo dos médicos, vem exatamente desse Deus. E essa era a crença popular. O Asclépio tem suas casas de banho, onde você pode ir lá para ter a sua cura interior. Você já viu isso aí? Você vai ser curado interiormente, você vai ser sarado, você vai ser renovado. Vai lá naquele lugar, porque as suas energias vão voltar. Essa era a crença. Era um deus grego e que foi absorvido pelos romanos. Esculápio é o deus da cura, da renovação, da transformação interior. Então é por isso que eles estavam ali, gente. Porque perceba, o texto vai dizer exatamente que ficava acostumado ali a grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Então eles estão ali por causa de uma crendice popular. E diz que de vez em quando descia um anjo do Senhor, e é exatamente esse texto que você vai encontrar entre colchetes aí, entre parênteses. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença. Isso é muito significativo. Qualquer doença, olha, não sei qual é o seu problema, se você chegou assim, assado, olha, mas aqui tem a solução para os seus problemas. Você vai ser curado. Você vai ser livre de toda moléstia, de todo mal. Você já ouviu? Parece que tinha a mesma coisa no tempo de Jesus. E daí a gente percebe aqui o primeiro desafio. Desafio número um é o abandono de todas as formas de crendices. Um dos que estavam ali era o paralítico, que fazia 38 anos, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante todo o tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Observe que Jesus viu e soube. Jesus não ficou assim, tentando adivinhar, como quem está nesse show que às vezes a gente encontra por aí. Eu recebo muito isso via Instagram, algumas pessoas me mandam aqui, gente. Às vezes, se eu for parar só para ver, não consigo fazer mais nada. Cada coisa absurda, as pessoas tentando adivinhar aleatoriamente, e aí eles conseguem, porque, poxa, a vida de tanta gente é tão difícil, e aí eles vão chutando e citando coisas até que bate em alguém, a pessoa se vê daquela forma. Mas perceba que, diferente disso, Jesus sabia. Jesus viu aquele homem e Jesus sabia a situação dele. Jesus está caminhando, entrando naquele lugar, e ele está olhando para as pessoas, e ele está sabendo a história de cada pessoa, porque Jesus não é um homem qualquer. Ele não é um anjo apenas, não é alguém que está limitado a milagres e maravilhas. Ele é o próprio Deus que está andando entre nós. E ele então vê aquele homem, e ele conhece aquele homem e faz a pergunta para ele: você quer ser curado? Que interessante. Jesus chega especificamente naquele homem e faz uma pergunta. E assim parece meio que evidente, né? Ele estava ali há 38 anos, esperando um milagre. E Jesus chega, parece que está brincando. Você quer ser curado? É claro. Mas observe aqui o detalhe. Que ele diz Senhor, mas ele ao mesmo tempo foca no quê? No tanque. O problema é o tanque, Senhor. Assim, eu percebo que talvez você não seja um homem qualquer. Até porque a fama de Jesus estava se espalhando, ele não tinha assim todo esse glamour até então, mas algumas pessoas sabiam o que ele já havia feito. E esse homem já fala com Jesus dizendo, Senhor, ele reconhece que Jesus é diferente. Agora, ao mesmo tempo, ele diz assim, tem um tanque. Ou seja, ele faz uma confusão aqui, gente, entre aquilo que vem de Deus e a crendice. Ele diz assim, eu creio que o Senhor é o Senhor, mas ao mesmo tempo eu creio nesse tanque aqui. Eu creio nesse anjo que vem e movimenta as águas e eu não sou curado porque eu não consigo entrar. O foco dele não está em Jesus. O foco dele está no tanque. E daí, perceba que a gente tem vivido essa realidade, gente. A gente tem misturado a nossa relação com Deus, com o Evangelho e com Jesus, a partir de tantas outras coisas. O nosso foco não está apenas e somente em Jesus, mas em tantas outras crendices. Que a gente vai se relacionando com Deus, ouvindo a Jesus, mas assim, levando uma fezinha à parte. A gente tem um amuleto, a gente tem um horóscopo, a gente tem a pedra, a gente tem um ritual, a gente pula as ondinhas, a gente não come determinadas coisas, a gente guarda algumas coisas, a gente se abstém de outras. Não é assim? E talvez você possa dizer, não, essas coisas são muito explícitas. Mas tem tantas outras implicitamente. Lembra porque eu falei daquilo do explícito e implícito? Que ninguém vê, mas você sabe que você guarda como prática na sua vida para tentar talvez ajudar a Deus, porque Senhor é o tanque. Consegue entender? É o tanque. Assim, eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, eu tenho minhas práticas assim, externas, bem alinhadas com tudo aquilo que se diz evangélico, mas eu vou internamente fazendo um sem número de outras coisas para tentar receber o meu milagre, porque, afinal de contas, eu tenho as minhas doenças emocionais internas, eu tenho minhas necessidades, e eu só preciso que o anjo, de vez em quando, apareça aqui para resolver a parada. Crendice, gente. E se você for olhar mais a fundo, muitas igrejas, minha nossa, minha nossa, o tanto de coisa que você encontra é o óleo, é a corneta, é o manto, é o monte, é o mel. É sei lá, tanta coisa que você sabe melhor do que eu. Que a gente vai colocando isso tudo como se fosse a mesma coisa e não é. É como esse homem que está olhando para o tanque, achando que o tanque Jesus tem alguma coisa a ver e não tem. Aquela era uma crendice popular, pagã completamente, nada tinha a ver com Deus, Criador dos céus e da terra, que estava ali andando entre os homens, eles acreditando ainda que podia ter. É o Deus, o tanque, que a gente vai fazendo essa coisa. Por isso, o maior desafio para o nosso ano é a gente abandonar todas as nossas formas de crendices. E a gente deixar de olhar para o tanque e focar em Jesus. E olhar para Jesus. Perceber que somente Jesus Cristo basta. Somente Jesus Cristo basta. E perceba que muitas dessas coisas têm a ver com as nossas necessidades. Necessidades físicas, né? Senso de pertencimento, intimidade, afirmação, segurança, senso de propósito. Essas coisas vão tomando a galera assim de uma forma que, meu Deus, eu fico tentando entender. Como é que arrasta tanta gente? Você vê coisas absurdas sendo feitas em nome de Deus, quando na verdade é tanque. É crendice. Você quer viver um novo ano sobre a mentoria de Jesus? Você precisa abandonar todas as formas de crendice. Porque, segunda coisa, é confiança exclusiva em Jesus. Perceba que Jesus então vai dizer: levante-se, levante-se, pegue a sua maca e ande. Perceba que aqui tem o quê? A primeira coisa, ouvir. Precisa ouvir Jesus. E o que é que Jesus diz para ele? Levante-se. Segunda coisa, pegue a sua maca e ande. Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora, bora lá, age, toma atitude, levanta, pega a tua maca e anda. Então, ele vai poder desfrutar de uma nova vida. Transformação, 38 anos ali naquela situação, depois de ouvir Jesus, depois de tomar uma ação, ele é o quê? Transformado. Curado, uma nova vida. Assim, terceira coisa, desafio para nós nesse ano, além é de você abandonar as crendices, além de você confiar exclusivamente em Jesus, é o exercício de um coração ensinável, porque vai acontecer uma coisa aqui que é ainda muito presente nos nossos dias, que imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Aqui é o grande conflito entre o homem que está seguindo a Jesus e as suas orientações, e então está descobrindo que seguir as orientações de Jesus lhe leva ao quê? A liberdade, a vida plena, quanto os religiosos que estão o quê? Seguindo suas crendices, preocupado com um legalismo que leva à escravidão. Como assim você está carregando a sua maca? Isso é um absurdo. Você deveria continuar aí desse jeito. Religiosos presos ao tanque. As crendices que se misturam com as coisas de Deus e fazem as pessoas, então, a despeito de uma grande transformação que aquele homem estava vivendo, a ignorar. Porque a religiosidade baseada na crendice, ela é insensível à pessoa humana. Ela não consegue ver o homem. Ela está focada no exterior. Ela está focada nos comportamentos, nos rituais, nas práticas, naquilo que é explícito. Quando a vida com Jesus, ela tem a ver exatamente com o homem interior, com a transformação do coração e da mente, com alguém que entende a liberdade e viva plenamente. Assim, eu gostaria que você visse esse vídeo aqui. Puder apagar a luz, por favor.
Eu tenho uma pergunta para você.
Para mim? Eu não tenho muitas respostas, mas eu estou ouvindo.
Você quer ser curado?
Quem é você?
Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua.
Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim.
Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Então?
Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então,
olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você.
Eu tentei.
Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê?
Eu não sei.
Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande.
Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca.
Está na hora de você andar. Está na hora de você se levantar e andar. Seguir exatamente aquilo que Jesus está falando. Então, para você refletir e praticar, primeiro, quais crendices você precisa abandonar? Essa é a pergunta. O que é que você consegue identificar na sua vida que está sendo uma mistura de uma crença popular, de práticas supersticiosas, que nada tem a ver com o Evangelho, mas que você foi aderindo na sua caminhada e que tem levado você não à liberdade, mas à escravidão, a se manter preso numa condição que não faz você ir para lugar nenhum, porque você está aleijado, paralítico. Segundo, é somente em Jesus que você confia? Ou você tem adicionado mais alguma coisa? Porque o chamado que Jesus faz é para confiar apenas nele, é venham a mim, e eu darei a vocês descanso. Então, o que é que você tem confiado além de Jesus? E por último, você ouviu Jesus? Você ouviu Jesus? Levanta e anda. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria que você fizesse uma oração comigo, porque esse convite não sou eu que faço para você, é de Jesus para a sua vida. Então, não sei exatamente quanto tempo você está se prendendo à religiosidade, a crendices, a tanta coisa que a gente incentivado e a gente deixou, perdeu Jesus nesse processo. Eu gostaria de convidá-lo a olhar novamente para ele, fixar os seus olhos nele. E não tirar, jamais. Porque ele nos convida a caminhar numa vida que é nova e transformação a partir daquilo que ele nos orienta. Então, faça uma oração nesse instante, feche seus olhos e fale com Jesus, que sabe quem é você, que está lhe vendo e muito mais ainda lhe ouvindo. Pai, nós estamos aqui nesse momento. Queremos, em primeiro lugar, louvar o teu nome. Queremos te bendizer, te adorar, te glorificar e reconhecer que tu és Senhor. Senhor absoluto sobre todas as coisas e todos. E que embora a gente nesse processo de uma caminhada contigo, vá absorvendo tantas coisas que nada tem a ver com o Senhor. E a gente vai se apegando a isso e pouco a pouco nos afastando do Senhor, embora dizendo que temos o Senhor. Mas não é verdade. E a gente às vezes está amargando uma vida paralisada, escravizada, às vezes até sem perceber, e achando que não tem nada de errado, quando na verdade está tudo errado, Senhor. Quando na verdade os nossos olhos deveriam estar em Ti, somente em Ti, a nossa confiança apenas no Senhor. Que no dia mau, é na oração que nós deveríamos nos debruçar e rasgar o nosso coração e derramar a nossa vida e não em outras coisas. Quando a gente está perdido e desorientado, é na Tua palavra, buscando o caminho, a direção. Quando as coisas estão obscuras, a gente lembrasse que o Senhor disse que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que as nossas maiores necessidades são todas elas satisfeitas no Senhor. Ah, Pai, nos faz novamente olhar para Jesus e ver nele tudo aquilo que a gente precisa, tudo que nos basta, porque Ele se revelou, esse Deus que supre todas as nossas necessidades, é o pão que desceu do céu, é a água que não só mata a sede, mas faz jorrar dentro de nós uma fonte inesgotável. Ah, Senhor, que a gente não coloque mais as barreiras das nossas crendices nessa relação contigo, para que isso não impeça da gente viver essa liberdade plena que é caminhar contigo, como os discípulos experimentaram e perceberam que o Senhor de fato não é um mestre qualquer. O Senhor é Deus, o Senhor é o Salvador. É por isso que nós permaneceremos em Ti, porque para onde nós iremos? Se somente no Senhor não há só palavra, mas a vida, quando a gente vive a partir dessas palavras. Em nome de Jesus. Amém.